DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Estão na vossa companhia Nadia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Argumentos da ex-embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos apresentados em tribunal não são convincentes.
Entendemos que, como forma de credibilizar as instituições do Estado moçambicano, como forma de enviar uma mensagem à sociedade, julgamos que a condenação da arguida deve ser efetivada.
Em Angola, Higino Carneiro é constituído arguido por má gestão enquanto governador de Luanda. A polícia moçambicana investiga caso de ugandeses detidos no contexto dos ataques na província de Cabo Delgado. Em Moçambique, decorreu esta terça-feira o julgamento da antiga embaixadora do país nos Estados Unidos da América, indiciada da prática de crimes de peculato, abuso de cargo e branqueamento de capitais durante o período de 2009 a 2015. A leitura da sentença ficou marcada para o próximo dia 19 de março. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Ministério Público pediu esta terça-feira, durante as alegações finais de julgamento, a condenação da ex-embaixadora do país nos Estados Unidos, Amélia Sumbana, afirmando haver prova suficiente de que ela praticou os crimes de peculato, abuso de cargo e branqueamento de capitais. Segundo a acusação, a ré ordenou a emissão de cheques a seu favor, alegadamente para efetuar pagamentos de obras de reabilitação da residência oficial e compra de bens para o funcionamento da missão. Ainda de acordo com a acusação, a ré solicitou reembolsos de passagens da classe executiva quando tinha viajado na classe económica. O Estado teria ficado lesado, o equivalente a cerca de 457 mil euros. O julgamento prolongou-se por cerca de 6 horas e consistiu na leitura da acusação, audição da ré e dos declarantes, para além da apresentação das alegações finais. A ré defendeu-se afirmando que todos os cheques emitidos estavam acompanhados de justificativos com suporte legal, afirmações que foram rebatidas na audição aos declarantes. Para o Ministério Público, a ré não conseguiu convencer de que os factos arrolados não ocorreram conforme consta da acusação. Alexandre Chiconella é o representante do Ministério Público.
Tendo em conta os fatos que foram apurados, a prova que é abundante, que é segura, suficientemente consolidada, entendemos que, como forma de credibilizar as instituições do Estado moçambicano, como forma de enviar uma mensagem à sociedade, julgamos que a condenação da arguida deve ser efetivada.
O Ministério Público pediu ainda que os bens da ré, que se encontram congelados pelo Tribunal, sirvam para cobrir os prejuízos causados ao Estado. O professor, o advogado de defesa, Pedro Macaring, argumentou a favor da arguida, destacando que a ré obteve sempre uma avaliação de desempenho acima de 18 e ainda que os procedimentos de procuramento de que é acusada de ter violado não são aplicáveis nos Estados Unidos.
Foi claro ali. O que está aprovado, está aprovado. O que não está aprovado também o tribunal vai saber apreciar no devido tempo.
Ainda segundo o advogado Pedro Macaring,
é preciso que haja coragem para aqueles que beneficiam do exercício do magistério dos nossos representantes fora do país, tenhamos a coragem de assumir em algum momento que os procedimentos ou dos atos menos conseguidos que eles tenham praticado nem por isso devem justificar o manchar toda uma carreira.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Que apreciação faz do julgamento da ex-embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos da América? Pergunta colocada na tarde de hoje na nossa página no Facebook e há reações como é habitual. António Rocha, boa noite.
Muitas, muitas reações. Alexandra Chaditsine escreveu para dizer que, se tratando de um julgamento sobre um caso de corrupção, é sempre bem-vindo. Mas não se pode olhar isso como o auge do combate à corrupção em Moçambique. A sociedade está ansiosa pelo desfecho de casos que mexem em larga escala com a economia e a estrutura social. O processo Chang, por exemplo, mas há mais. Rufino Mazilvila escreveu no Facebook para dizer somente daria uma resposta a esta frase lapidar. O mundo ralha de tudo e ninguém tem razão. Este julgamento poderá ser mais uma farsa e uma tentativa de desviar as atenções de processos e outras coisas mais graves nos tribunais. E Amadou Borogás, da Guiné-Bissau, acha que cabe à justiça funcionar da melhor forma para que possa ter provas cabais e condenar, se for o caso, a ex-embaixadora, bem, a fim de poder ter mais provas. Só cabe e compete à justiça fazer este papel, tendo em conta o detentor da ação penal, nesse caso, Moçambique, está de parabéns com este novo processo.
Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho. Participe também, caro ouvinte, mandando a sua opinião sobre este assunto.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Renamo disse hoje esperar a nomeação de mais 11 oficiais para cargos de chefia no Exército, considerando as nomeações de 3 oficiais já de ontem um cumprimento parcial do acordo com o governo. O maior partido da oposição considera fundamental que as nomeações, que surgem no âmbito de um memorando assinado em agosto de 2018 entre o chefe de Estado Filipe Nyusi e o presidente da Renamo, Ossuf Momade, sejam feitas de forma flexível. Um especialista em ciências de educação defendeu hoje que o ano letivo nas escolas públicas da Guiné-Bissau devia ser considerado nulo pelo governo por incumprimento de grande parte da matéria programada devido às greves dos professores. Garcia Badeta, técnico sénior do Ministério da Educação, notou que praticamente os alunos não tiveram aulas durante o primeiro período e que o segundo período já vai no meio sem que as aulas estejam em funcionamento. Os professores têm estado em greve quase ininterruptas desde a abertura do ano letivo em outubro. 119 crianças foram hoje libertadas no Sudão do Sul, elevando para mais de 3.100 o número de crianças soldado libertadas desde o início do conflito no país, anunciou a Unicef. Há cada vez mais crianças a serem libertadas pelos grupos armados e forças armadas do país. Embora isto seja uma evolução significativa, há ainda um longo caminho a percorrer antes de conseguirmos que todas as mais de 19 mil crianças soldados sejam devolvidas à família, acrescentou a Agência da ONU para a Infância. Desde fevereiro de 2018, mais de 1.000 crianças foram libertadas por vários grupos armados no Sudão do Sul. 2 pessoas morreram e mais de 15 ficaram feridas ontem em confrontos no Senegal entre militantes da coligação do presidente Macky Sall e membros do Partido pela Unidade e Congregação PUR de Issa Sall, segundo a imprensa local. Os confrontos acontecem no contexto da campanha eleitoral que antecede as eleições marcadas para dia 24 e que tiveram lugar na cidade de Tabo Conda, a maior do leste do Senegal. E tudo terá começado com a colocação do acrónimo PUR sobre uma placa de Macky Sall.
DW Deutsche Welle.
O deputado do MPLA e antigo ministro angolano das Obras Públicas, Higino Carneiro, foi esta terça-feira ouvido pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, órgão afeto à Procuradoria da República. No final da audiência, o advogado informou que foi constituído arguido por má gestão enquanto governador de Luanda. Analistas ouvidos pela DW África mostram-se céticos quanto à retirada das suas imunidades. Mais informações a partir de Luanda com Manuel Luamba.
A audição de Higino Carneiro esta terça-feira na DNAP despertou particular interesse da imprensa nacional e internacional. Os cidadãos também reagiram com surpresa à notificação de um dos governantes mais temidos na governação de José Eduardo Santos. Para alguns, trata-se do primeiro tubarão que cai aos pés da justiça angolana. O analista Alexandre Neto Solomba explica por que a auscultação desta terça-feira foi vista pela sociedade como um momento extraordinário. Para o jornalista, a audição pega apenas por tardia.
O que aconteceu é que houve um desfasamento de tempo muito considerável, desde o período em que as denúncias começaram a vir a público e o dia de hoje, que marca certamente esta primeira audição, ao nível da DANIAP. O lado extraordinário desta audição de Higino Carneiro decorre essencialmente do desfasamento de tempo havido entre as denúncias levantadas pela imprensa privada, independente, e este ato que é o primeiro de audição que tem lugar, portanto, ao nível do DANIAP.
A audição teve a duração de aproximadamente 8 horas. No final da auscultação, José Carlos Miguel, advogado do deputado, informou que o seu cliente foi constituído arguido para a alegada má gestão quando foi governador de Luanda. Recorde-se que em agosto último, a Inspeção-Geral do Estado revelou que em 2007, o Ministério das Obras Públicas, então liderado por Gino Carneiro, não justificou despesas de mais de 150 milhões de dólares. Segundo ainda o IGAI, entre os gastos por explicar incluíam promoções de 14 funcionários que não reuniam requisitos legais para o efeito, bem como o pagamento de despesas de viaturas de pessoal estranho ao serviço. Agora constituído arguido, coloca-se a questão do levantamento de imunidade. Quanto a este assunto, o jornalista e ex-deputado Alexandre Solombe comenta.
Ora, o levantamento de imunidades requer também certos requisitos, que creio ser uma maioria de 3 quartos, para que efetivamente o deputado fique sem as imunidades. Por aquilo que se acompanha do grupo parlamentar do MPLA, não há segurança de que todos estejam de acordo com o levantamento das imunidades e, sobretudo, com o modo como esta luta contra a corrupção está a ter lugar.
Manuel Reblage é outro deputado do MPLA que também já foi constituído arguido por factos praticados na qualidade de diretor do extinto gabinete de revitalização e execução da comunicação institucional e marketing da administração Grissima. Para além dele, há outros ex-governantes como Augusto Tomás, antigo ministro dos transportes, que aguardam julgamento na prisão no âmbito da luta contra a corrupção e a impunidade decretadas por João Lourenço, presidente angolano. Para o ativista cívico Nelson Macaso Euclides, a fila de cidadãos suspeitos de corrupção em Angola é longa e muitos serão chamados à justiça.
Porque essas pessoas que estão ali hoje a dizer que vão combater a corrupção são os corruptos de ontem. E desta forma, não sei se vamos conseguir, não é, ter aquilo que sempre a gente está à espera de combater a corrupção. Porque se nós formos a combater esta corrupção na verdade, de uma forma séria, não sei se no governo do MPLA vai ainda faltar mais de 15 pessoas livres.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E voltamos para Moçambique, onde cidadãos ugandeses detidos no domingo negam envolvimento nos ataques armados na província nortenha de Cabo Delgado. O grupo de 12 cidadãos foi detido na cidade de Chimoio, província central de Manica. As autoridades estão a investigar o caso, como conta Bernardo Jequete, a partir da cidade de Chimoio.
Os cidadãos ugandeses negam estar envolvidos nos ataques armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Foram detidos no domingo em Chimoio, quando seguiam num autocarro rumo a Maputo. Os cidadãos disseram que iam a caminho do Zimbábue, mas a polícia achou estranho que estivessem num autocarro na direção oposta. Mateus Mindu é porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Manica.
O que nos deixou a duvidar é que na sua posse apreendemos não só 16 telemóveis, um computador, lanternas, altas somas monetárias em moeda sul-africana, moeda moçambicana e a moeda ugandesa. Então foi o que sustentou alguma desconfiança em nós, tendo em conta a atual situação que o país tem vivido, concretamente no norte do país.
A polícia diz ter apreendido o equivalente a 2 mil euros em divisas. No início de fevereiro, as autoridades moçambicanas anunciaram a detenção de outros 3 cidadãos ugandeses acusados de recrutar jovens para realizar ataques armados em Cabo Delgado. Mas os ugandeses detidos no domingo negam estar envolvidos na violência no norte de Moçambique. Samuel M., um dos 12 detidos, disse em entrevista à DW África que o grupo ia à procura de trabalho em campos agrícolas no Zimbábue.
The Officer for Migration told us that Zimbabwe is not economically fair.
Não temos informações claras que o Zimbábue não está bem economicamente, mas também não íamos à capital do país, mas sim às farmas, pois alguém contactou-nos para trabalhar nas farmas no Zimbábue. Swaib J, outro detido, corrobora a história do seu companheiro de grupo. Eles iam à procura de trabalho nos campos.
For us, we leave our country not because Se nós deixamos o nosso país, não é porque estamos em confusão. Simplesmente estamos à procura de um futuro melhor. Daí que nos encontramos num local combinado e saímos do nosso país à procura de serviço. E em Moçambique só estávamos de passagem para o Zimbábue, onde íamos escalar Harare e alguém levar-nos-ia para os campos. Jorge Machava, porta-voz da Direção Provincial de Imigração em Manica, diz que o caso está a ser investigado.
Quando eles pediram o visto, diziam que ia para Zimbábue, mas o motivo que os leva a ir para Maputo não percebemos. Então, está-se a fazer um trabalho conjunto com os outros setores de Força de Defesa e Segurança.
Deste modo, para DW Bernardo Jequete.
DW Notícias.
A primeira-ministra do Reino Unido pediu hoje aos deputados mais tempo para negociar com a União Europeia o Brexit, admitindo que o processo poderá arrastar-se durante várias semanas. Se o governo não conseguir concessões satisfatórias de Bruxelas, Theresa May prometeu fazer uma nova declaração a 26 de fevereiro, seguida por um novo debate e votação a eventuais propostas dos deputados. As negociações estão numa fase crucial. Precisamos de manter o sangue frio para conseguir as alterações que esta Câmara pediu e concretizar o Brexit a tempo, disse a chefe do governo. A ONU descobriu que 8 crianças sírias morreram em janeiro no campo de refugiados de Rukban por causa do frio extremo e por carência de serviços básicos. Segundo a responsável de um comboio humanitário enviado pela ONU a Rukban, Corinne Fleischer, a morte dos menores é uma das evidências da desesperada situação no acampamento, onde a maioria é formada por mulheres e crianças. Por isso, a comunidade humanitária pede uma solução digna que passa pela realocação ou pelo retorno aos seus locais de origem, agora que o conflito armado reduziu de intensidade. O campo, que alberga 40 mil pessoas, oferece terríveis condições e não tem sequer um médico, acrescenta ainda a ONU. 17 pessoas morreram num incêndio que devastou hoje um hotel no centro de Nova Delhi, segundo o chefe dos bombeiros e a polícia local. Incêndios acidentais são muito comuns na Índia devido à fraca regulamentação e à falta de respeito pelas normas de segurança. Há muitos edifícios em estado precário e falta de manutenção, fatores que, alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor de construção, aceleram esta situação. Em dezembro, 8 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num incêndio num hospital público em Mumbai, no oeste da Índia. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Então, mais reações ao julgamento da ex-embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos, António Rocha.
As reações continuam assim. Mamadine Jai de Buba, na Guiné-Bissau, escreveu para dizer que desde que a justiça seja transparente e imparcial, casos como este devem ser punidos para que sirva de exemplo. Ofes Denias escreveu no WhatsApp para dizer, mais uma vez, a mamana Beatriz Bushili, a PGR, ainda em funções de Moçambique, vai tentar pôr areia nos olhos dos moçambicanos e talvez no dos americanos. Pedro Soares escreveu para dizer que é evidente que são manobras políticas. Este processo não é mais do que a procura desesperada das autoridades moçambicanas de quererem resgatar algum prestígio neste ano de eleições, enquanto Elder Sitol, também no Facebook, diz: os órgãos de justiça moçambicana estão a funcionar para mostrar ao mundo que podem também realizar um julgamento completamente independente e transparente sobre o caso de Manuel Chang. A senhora ex-embaixadora é somente uma vítima do processo. Lafou Baldé, no WhatsApp, diz que o embaixador ou embaixadora não pode cometer crimes de peculato ou desvio de dinheiro. Se cometeu esses crimes de que é acusada, então que seja condenada e colocada no seu devido lugar, ou seja, na cadeia. Benedito Quartz, no Facebook, diz: qualquer julgamento feito em bases legais é sempre bom para poder mostrar aos outros que a justiça no país funciona, mas este julgamento em Moçambique tem que ser transparente e independente do poder político. Pinheiro Júnior escreveu para dizer que o julgamento é mais uma conversa para o boi dormir. Não se trata de assunto credível. está-se a tentar desviar a atenção dos moçambicanos de coisas muito mais graves e importantes.
Bem, acabamos aqui a nossa conversa, que não é para boi dormir.
Mas com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Continue a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Boa noite, até mais.